الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، vamos continuar com o capítulo da oração e vamos entrar no novo tema que é sujudo sahu. Este capítulo é o capítulo da prostração devido ao esquecimento. A prostração devido ao esquecimento e ainda na oração. Imam Shawkani Rahimahullah disse: Babu sujud sahwi wa huwa sajdatan qabla at-taslim aw ba'da. Este sujud sahw, que é a prostração do esquecimento, são duas prostrações que se faz قبل التسليم، يعني antes do salam ou ba'dahu ou depois do salam. Portanto, a prostração do esquecimento, que é sujud sahw, é algo legislado, isso quando ocorre esquecimento na oração. Quando ocorre esquecimento na oração, por exemplo, a pessoa esqueceu, yani, fazer algo que deveria fazer na oração, ou aumentou algo na oração, ou diminuiu algo na oração, ou está na dúvida se fez ou não fez. Todos esses casos é legislado a pessoa fazer sujud sahw, que são duas prostrações, antes ou depois do taslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam a esse respeito disse, como vê no Sahih Muslim: "Idha nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn wa huwa jalis." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se um de vós esquecer, yani, algo na oração, falyasjud sajdatayn wa huwa jalis, então que faça duas prostrações enquanto ele está sentado, enquanto ele está sentado. E como vê no, yani, numa passagem também: لكل سهو سجدتان. لكل سهو سجدتان. Yani, para cada esquecimento há duas prostrações. Portanto, essas todas as narrações indicam-nos de que a prostração do esquecimento é algo legislado na religião para aquele que esqueceu algo na oração, ou está em dúvida, ou aumentou, ou diminuiu algo. Portanto, para esses todos os casos, é legislado para ele fazer duas, yani, prostrações que irão de, yani, absorver o esquecimento que ele teve durante a oração. Portanto, a sujud sahw, a prostração do esquecimento, é algo obrigatório dentre as obrigações da oração. E quanto a se deve fazer essa prostração antes ou depois de taslim, isso é algo que os sábios têm várias opiniões, mas a opinião que veio, que está de acordo com algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que quando detalhe, né, no que diz respeito a essa prostração, é que se a pessoa diminuir algo da oração, a pessoa diminuir algo da oração, yani, por exemplo, em vez de 4 rakah, yani, por exemplo, na oração de Dhuhr, ele faz 3. Para esse caso, então, a sunna é fazer sujud sahw antes do taslim, antes de dizer assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, que é o término da oração. Yani, para que caso? Para o caso em que a pessoa, yani, diminui algo da oração. Diminui algo da oração. Por exemplo, não sentou para fazer o primeiro tashahud numa oração que tem 2 tashahud. Ou como mencionei, yani, diminuiu 1 raká. Em vez de fazer 4 raká no dhuhr, fez 3. Yani, no fajr, em vez de fazer 2 raká, fez 1. E algo dessa natureza. Portanto, para esse caso em que há diminuição de algo da oração, alguns sábios dizem que o melhor é a pessoa fazer o salam, ou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é fazer o salam antes é fazer o sujud do sahu antes do salam. Fazer o sujud do sahu antes do salam. E se a pessoa acrescentar algo na oração, então a sunnah é fazer o sujud do sahu depois do salam. Depois do salam. Yani, exemplo. A pessoa está a fazer a oração de Dhuhr, em vez de fazer 4 rak'ah, fez 5. Isso é um acréscimo. Nesse caso, a pessoa deve fazer, yani, para o seu caso, deve fazer o sujud do sahu, a prostração do esquecimento, depois de fazer o salam. Depois de fazer o salam. E são várias outras opiniões dos sábios. O que devemos saber é que, nesse caso, yani, de sujud de sahu, não há, yani, obrigação de a pessoa fazer, yani, ou antes, ou de fazer antes, ou de fazer depois. A pessoa, se fizer antes, isso, yani, absorve a pessoa. Se fazer depois também, isso absorve a pessoa. Esse detalhe que a gente deu é uma das opiniões dos sábios e que é baseada em algumas narrações. Yani, eles seguiram algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam e viram que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, fez o sujud de sahu nessas ocasiões. Portanto, e também, como disse, se a pessoa fazer antes ou depois, não há mal, e o seu sujud de sahu estará completo. Portanto, quando ocorre erro na oração, yani, por exemplo, a pessoa diminui algo da oração, a pessoa deve completar aquele erro que cometeu, ou aquela diminuição que fez. Yani, por exemplo, a pessoa fez 3 rak'a em vez de 4 na oração de Dhuhr, ou Asr, ou Isha. Em vez de fazer 4, ele fez 3. Ele deve levantar, yani, no, se ele lembrar-se isso enquanto está a fazer o último tashahud, ele deve levantar e fazer mais 1 rak'a e depois sentar e fazer o tashahud e também fazer, yani, o sujud sahu, seja antes ou depois de fazer o salam para terminar a oração. Portanto, se a pessoa diminuiu algo da oração, deve completar aquilo que a pessoa diminuiu, principalmente se for o que ele diminuiu da oração for um pilar da oração, ele deve trazer esse pilar da oração. E se for algo que é considerado como, yani, wajibat, como obrigatório na oração, como a gente viu nas aulas anteriores, as coisas obrigatórias, as coisas que são consideradas como pilares, se a coisa que a pessoa deixou da oração é algo considerado como obrigatório, então é obrigatório também ele fazer sujud de sahu depois da, yani, depois de salam ou antes de salam. Se ele acrescentar algo na oração, então ele deve também fazer sujud sahu, que é a prostração do esquecimento. E se ele tiver dúvida na oração, será que fez 3 ou 2 rakat? Yani, por exemplo, ele está a fazer a oração de Maghrib e de repente cai na dúvida, será que fez 3 ou 2 rakat? Nesse caso, a pessoa deve basear-se na certeza que são 2 rak'a. Quer dizer que o terceiro rak'a é que está em dúvida. Então, a pessoa deve basear como 2 rak'a e fazer mais 1 rak'a. E fazer mais 1 rak'a e depois fazer sujud sahu. Mais uma vez, se a pessoa estiver na dúvida na oração, se fez, por exemplo, 2 rak'a ou 3, ou uma oração, por exemplo, tem 4 rak'a, e ele está na dúvida, será que fez 4 ou 3. O número 4, nesse caso, está em dúvida. Ele tem a certeza que fez 3. O 4 é que está na dúvida. Sendo assim, ele deve acrescentar mais 1 rak'a e fazer o sujud do sahu. E o mesmo também aplica-se para a pessoa quando está a fazer tawaf, quando está a circundar a Kaaba. Se a pessoa duvidar, será que fez 3, circundou 3 vezes ou 4, então deve basear no número mais pequeno. E também esse é o caso da oração. Portanto, qualquer dúvida na oração sobre o número de raka, isso deve se basear, a pessoa deve se basear no número mais inferior, pois a dúvida está no número superior, não no número inferior. E para todos esses casos, a pessoa, depois de se duvidar entre fez dois rakats ou três, ele deve vir com mais um rakat e fazer sujud de sahu. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com essa parte do sujud de sahu. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: بإحرام وتشهد وتحليل. يعني quer dizer que السجود السهو se for depois do salam, se a pessoa fazer o sujud السهو depois do salam, então ele é legislado para essa pessoa de fazer takbir, como se estivesse entrando na oração. Por exemplo, a pessoa tinha que fazer 4 rakah na oração de dhuhr e ele fez 3 e descobriu depois de fazer taslim, ou quando estava a fazer o taslim, ele descobriu e ele fez o sujud sahu depois de terminar a oração. Para esse caso, ele está a faltar um rakah, deve levantar e fazer takbir como se estivesse entrando na oração e vir com um rakah completo e depois fazer o taslim. Portanto, se a pessoa lembrar-se de que falta um rakah na oração, a pessoa deve, esse rakah que falta, deve iniciar com takbir e como se estivesse a fazer a oração normal e fazer o taslim também como se estivesse a fazer a oração normal. Alguns irmãos, pela ignorância, quando entram na dúvida sobre será que fizeram um número de raka ou não, acabam fazendo toda a oração completa. Isso é devido às suas ignorâncias, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez também aconteceu isso, esqueceu o número de raka. Até os sahabas perguntaram, será que já diminuíram o número de raka? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não foi diminuído, e disseram que faltava ainda rakaats da oração, e o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou e fez os restantes raka e não começou a oração do início. Portanto, se a pessoa fazer o sujud de sahu depois do taslim e ter ainda raka por fazer, por exemplo, esqueceu o ruku, esqueceu o sujud, que são rukun, ele deve voltar a fazer takbir e fazer isso que ele perdeu da oração e fazer o taslim como se estivesse também na oração, e também fazer o tashahud. E depois de fazer o tashahud, se por exemplo ele perdeu um raka, ele deve fazer o tashahud. Mesmo aquele que perdeu algo que é obrigatório na oração, que por exemplo, não é possível repor, ele deve fazer o tashahud antes de fazer o salam no sujud sahu. Quer dizer que os sábios dizem que o sujud sahu, o melhor é a pessoa fazer tashahud também. Por mais que já tenha feito tashahud na oração, quando estiver a fazer o sujud sahu, ele deve fazer também o tashahud. Deve fazer também o tashahud e fazer também o taslim. E, por exemplo, se a pessoa esqueceu um raka na oração, nesse raka deve dizer tudo o que ele diz numa oração normal. É como se ele estivesse a fazer uma oração. Por mais que seja um raka que ele tenha em falta, ele deve fazer, por exemplo, quando fazer o takbir, deve recitar o surat al-fatiha e um outro versículo, caso ele tenha certeza de que o raka que ele esqueceu, por exemplo, tinha uma outra, era o primeiro ou o segundo. Ele deve vir com esse raka da forma como ele faz na oração. E quando ele sentar, deve fazer o tashahud antes de fazer o taslim. E como disse, os sábios dizem que o melhor é que deve fazer, a pessoa deve fazer o tashahud quando faz o sujud do sahu. E se a pessoa não fazer, não há mal, pois alguns sábios dizem que não é necessário fazer yani, o tashahud no, nos dois sujudos de esquecimento. Portanto, se a pessoa fazer, é mais seguro para a pessoa estar fora da divergência dos sábios a respeito disso. E se a pessoa não fazer também, não há mal sobre ele, pois é também a opinião de alguns sábios. E mais à frente, Imam Shawkani diz: وَيُشْرَعُوا لِتَرْكِ مَسْنُونَ. Yani, quer dizer que também o sujud do sahu é legislado, yani, é recomendável para aquele que esqueceu algo que é considerado como sunnah na oração. Para aquele que esqueceu algo que é considerado como sunnah na oração. A gente viu nas aulas anteriores as coisas que são pilares, as coisas que são obrigatórias, as coisas que são sunnah na oração. Portanto, se a pessoa deixar por esquecimento algo que constitui sunnah na oração, é recomendável a pessoa fazer o sujud de sahu. É recomendável, não é obrigatório a pessoa fazer o sujud de sahu para uma sunnah que ele esqueceu da oração. Portanto, mais uma vez, se a pessoa fez a oração e esqueceu algo que é considerado como sunnah na oração, então a pessoa é recomendada de fazer o sujud de sahu. Se ele não fizer também, não há mal sobre ele. E mais à frente, Imam Shawkani diz: وَلِزِيَادَةِ وَلَوْ رَكَعَةً سَهْوَ. Yani, ele diz que é legislado o sujud de sahu para acréscimos na oração, como a gente falou anteriormente. وَلَا وَزَادَ رَكَعْتًا سَهْوًا. Yani, se, por mais que ele aumente algo, um raka na oração por esquecimento. A pessoa está fazendo a oração de dhuhr, que são 4 raka, ele faz 5. Então, é prescrito a pessoa fazer a oração de, yani, a prostração do esquecimento para esse quinto raka que ele acrescentou na oração. E mais à frente ele diz: وَلِشَّكِ فِي الْعَدَدِ. Isso também falamos anteriormente. Também é legislado o sujud do sahu para a dúvida no número de raka. Yani, a pessoa está a duvidar, será que fez 3 ou 4, por exemplo, na oração de dhuhr? Fica na dúvida. Para esse caso, como dissemos, a pessoa deve basear no número mais inferior e completar o que falta, e depois deve fazer também sujudo sahu, que são duas prostrações de esquecimento. E mais à frente ele diz, rahimahullah, وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ تَابَعَهُ الْمُؤْتَمُ. Yani, se o imam fazer sajda sahu, yani, prostração do esquecimento, então deve ser seguido pelos, yani, pelas pessoas que rezam atrás dele. Yani, se você está a fazer a oração com o imam e o imam, yani, de repente começa a fazer o sujud do sahu, é obrigatório você fazer o sujud do sahu com o imam, por mais que você saiba que a tua oração está, yani, completa. Se o imam fazer sujud do sahu, então a pessoa que segue o imam, yani, que reza atrás do imam, deve também fazer sujud do sahu. Isso também aplica-se para aquele, por exemplo, que entra na oração enquanto o imam já iniciou a oração. Yani, a oração, por exemplo, de 4 raka, ele entrou na oração com o imam no segundo raka. E quando o imam terminou a oração, fez sujud do sahu. Então, é obrigatório até aquele que chegou atrasado na oração de seguir o imam naquelas duas prostrações que ele faz de esquecimento. Portanto, todo aquele que reza com o imam, independentemente da sua oração yani, estar completa, a partir do momento que ele ver o imam a fazer sujud do sahu, então ele também deve seguir o imam nesse sujudo as-sahu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama ju'ila al-imam li-yutamma bih." Yani, o imam foi colocado para ser seguido. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração, mais à frente ainda diz: فإذا كبر فكبروا، يعني se ele dizer Allah Akbar, então também digam Allahu Akbar. Quer dizer que o imam deve ser seguido na oração. Portanto, se o imam acrescentar, yani fazer sujud sahu, então deve ser seguido nesse sujud sahu. Pois pode ser que o imam yani esqueceu algo da oração, e isso afeta todos. Por mais que a pessoa não tenha prestado atenção, pode ser que o imam, por exemplo, esqueceu de mencionar o tashahud, sentou para fazer o tashahud, mas não mencionou o tashahud. Portanto, isso yani, requer que a pessoa faça o sujud sahu, e as pessoas que estão atrás dele não estão atentos a esse ponto, pois é algo que volta para o imam. Portanto, nesse caso, é obrigatório da pessoa seguir o imam em todos os movimentos que fazem parte da oração. Portanto, essas são algumas regras no que diz respeito a sujud sahu, que é a prostração do esquecimento. Isso é bastante importante, pois muitas das vezes as pessoas caem na dúvida durante a oração e não têm conhecimento sobre o que devem fazer, acabam voltando a fazer a oração do início. E às vezes o Shaitan brinca com algumas pessoas, cada vez que iniciam a oração, diz que esqueceste isso, esqueceste aquilo, e a pessoa começa a fazer a oração, termina, antes de terminar, volta a fazer de novo. Tudo isso, waswasa de Shaitan. Portanto, se a pessoa tiver conhecimento sobre as regras disso, estará livre desses waswasa, inshallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.